Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta sexta-feira, 22 de novembro. Nos estúdios, Silvanei José. O Papa Francisco enviou nesta quinta-feira uma mensagem aos participantes do 6º Congresso Americano Missionário, CAM 6, que termina no próximo domingo, dia 24, na cidade de Ponce, em Porto Rico. O cardeal Baltazar Henrique Cardoso é quem está representando o pontífice no evento, que reúne cerca de 1.500 pessoas de 36 países de toda a América, entre elas uma delegação de 62 brasileiros. Andressa Collet.
No texto, em espanhol, Francisco aprofunda a oração oferecida para o Congresso, dirigida à Santíssima Trindade, enaltecendo a sua importância justamente no ano da oração. Um período dedicado a redescobrir o valor e a necessidade dela na vida pessoal, na vida da Igreja e do mundo. Primeiro, a oração reconhece o Pai como Deus misericordioso, que em seu Filho Jesus Cristo nos revelou a Boa Nova, para, por meio do Espírito Santo, irradiar o seu amor. Esse é o fundamento da missão, reconhecer-nos como filho tocados pela misericórdia de Deus. O fundamento da missão é a experiência de Deus, o encontro de amor com Jesus, acrescenta o Papa na mensagem. Um exemplo, o de Jesus, a ser seguido pelos missionários através de palavras e ações, assim como fez Cristo. Obras realizadas diante de seu Pai, diz o Papa, em uma vida totalmente entregue à sua vontade, para que pudesse dar testemunho do maior amor diante do seu povo. Essa é a mensagem que os missionários continuaram a traduzir em todas as épocas, em todos os lugares e em todos os idiomas. Essa é a vocação do batizado a que se refere a oração, comenta o Papa. Ver Deus, vê-lo no mundo, no irmão, ter olhos cristificados e, com eles, um olhar compassivo, acolhedor, misericordioso. Um olhar, continua Francisco, que transmita a alegria que transborda dos nossos corações. A alegria dos discípulos após o encontro com o ressuscitado que não conseguem conter e que os impulsiona a seguir em caminho. O Espírito Santo opera essa maravilha em nós, reitera o pontífice, mesmo quando aparece o cansaço e nos faltam forças para caminhar. Por meio do seu poder vivificante, continua o Papa, podemos transmitir a mensagem em qualquer língua, sim, porque a Igreja fala todas elas, mas, acima de tudo, porque sempre fala com a mesma linguagem. É a linguagem do amor, compreensível para todos os homens, porque faz parte da sua própria essência, aquela de ser imagem de Deus. Dessa forma, a alegria do Espírito não se esgota neles, mas se expande, comunica-se, convidando-nos a caminhar juntos como povo fiel de Deus, na sinodalidade e na escuta mútua. Francisco, então, como propõe a oração, oferece o modelo de evangelização e de doação de Maria para ser imitado pelos discípulos missionários até os confins da Terra.
A metodologia deste 6º Congresso Americano Missionário prevê a divisão dos participantes em grupos para conversar a partir de três eixos: experiências e projetos adjacentes, discussão do instrumento Labores e testemunhos missionários adjacentes. Esse será o trabalho das tardes até esta sexta-feira. Já para o fim de semana, estão previstas visitas missionárias nas paróquias de Ponce, além da celebração de envio na tarde de domingo, dia 24. Nessa quinta-feira, o Papa recebeu os participantes da plenária do Dicastério para a Cultura e a Educação e os exortou a comprometerem-se com modelos educativos que não sejam meras fábricas de resultados. E é sobre isso que a gente vai conversar com o nosso cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo, membro desse dicastério. Mais uma vez, que alegria recebê-lo aqui, Dom Dilo. Seja bem-vindo.
Muito obrigado. E uma saudação também a todos os ouvintes e internautas que acompanham esse programa. Sim, eu vim a Roma para participar da Assembleia do Dicastério, que reuniu não só os 35 membros do Dicastério, é um dicastério grande e abundante, mas também os cerca de 30 consultores. Portanto, foi um grupo bastante significativo que participou desta Assembleia. E agora, na conclusão, dia de hoje, tivemos um encontro com o Papa, onde o Papa fez uma bela reflexão sobre as questões que são da competência do Dicastério da Cultura e da Educação.
O Papa, iniciando o seu discurso, falava sobre o binônimo cultura e educação, depois recordando a Constituição Apostólica Praedicat Evangelii, no qual ele une dois organismos da Santa Sé, um único, né, que é educação e cultura. Ele diz que não é simplesmente uma questão de racionalização econômica, mas uma visão das possibilidades de diálogo.
Sim, ele destacou isso porque o dicastério, de fato, a partir da reforma feita na Cúria, reúne dois dicastérios anteriores, a Congregação para a Educação Católica e o Pontifício Conselho da Cultura. E, portanto, constituem agora um único dicastério. E o Papa também refletiu sobre a razoabilidade de ter feito isso, porque educação e cultura estão profundamente entrelaçados. E tanto mais para o modelo de educação que o Papa deseja que a Igreja promova em toda parte, um pacto educativo, uma educação que promova cultura e que possa ser meio também de fazer presente na sociedade, nos diversos ambientes culturais, os elementos da cultura cristã. E, portanto, a educação e a cultura, na visão da Igreja, são espaços de evangelização e, portanto, na ótica justamente da missão da Igreja.
O Papa falava de que não há necessidade de modelos educacionais que sejam meras fábricas de resultados.
Sim, interessante esse pensamento, porque, e isso foi bastante refletido durante a semana da Assembleia, isto é, afinal, o que nós pretendemos com nossas universidades católicas, pontifícias, com tantas faculdades, com tantos institutos de educação que existem, tantos colégios, tantas, né, tantas escolas católicas. Bem, nós queremos simplesmente produzir gente capacitada para trabalhar ou algo mais. Certo que queremos preparar gente para trabalhar com competência, porém queremos sobretudo formar pessoas. O propósito da educação católica, né, desse trabalho da educação, da universidade, a partir da Igreja, é formar pessoas, é formar cultura com valores humanos, com valores que estejam profundamente enraizados no Evangelho. E por isso mesmo, a prioridade não deve ser, ou então não se deve fixar o objetivo simplesmente em produzir bons profissionais. É preciso conseguir, através do estudo, da formação oferecida, sim, formar bons profissionais, mas profissionais humanos, profissionais com uma visão de mundo e que tem os valores do Evangelho, tem os valores cristãos.
Gostei de uma afirmação também do Santo Padre que diz que as escolas, também as universidades, os centros culturais devem nos ensinar a desejar, a ter sede, a sonhar, porque como nos lembra a segunda carta de Pedro, esperamos novos céus e uma nova terra nos quais habita a justiça.
Exatamente. O Papa relacionou, portanto, o processo de educação, de formação das pessoas com a esperança. E a educação, por isso mesmo, é um processo que se prolonga para a vida toda, mas ninguém vai se formar ou ninguém propõe informação para que o processo termine aí e termine, de repente, no desespero, com a cara contra o muro. A formação, a educação abrem um processo de esperança. Isso deve estar muito presente no processo educativo constante. E, claro, o processo educativo formal, imprimir a ótica e a marca da esperança na formação. A esperança de construir um mundo bom, um mundo melhor, uma sociedade melhor, a esperança de superação dos problemas que hoje nós temos. Isso deve animar constantemente a motivação dos estudos, da proposta de estudos. E isso exatamente coincide com a proposta também do jubileu do ano que vem.
E no próximo domingo, 24 de novembro, solenidade de Cristo, Rei do Universo, o final da missa ser celebrada pelo Papa Francisco por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, às 9h30, horário italiano, terá lugar na Basílica de São Pedro a passagem dos símbolos da JMJ, a cruz e o ícone Mariano Salus Populi Romani, de um grupo de jovens portugueses a seus pares coreanos. O anúncio foi feito na quarta-feira pelo Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, recordando que a 39ª Jornada Mundial da Juventude, sobre o tema Aqueles que Esperam no Senhor, Caminham Sem Se Cansar, irá se realizar em todo o mundo no âmbito das igrejas particulares. Os dois símbolos da JMJ serão entregues antes dos ritos finais da celebração por uma delegação de jovens de Portugal, cuja capital, Lisboa, teve lugar o último encontro internacional em 2023, aos jovens de Seul, que assim poderão levá-los em peregrinação ao país asiático, onde terá lugar a próxima edição do Encontro Mundial em 2027. Os símbolos também irão peregrinar por outros lugares da Ásia, nas cidades e no campo, chegando aos sofredores, aos presos, aos pobres e aos jovens sem esperança para oferecer proximidade e consolo. Essa peregrinação é particularmente significativa, explica o dicastério, porque se realizará em países predominantemente não cristãos. A esperança é que muitos jovens se tornem missionários incansáveis da alegria para que, mesmo aqueles que nunca participaram de uma JMJ, percorram nos próximos 3 anos um caminho, sobretudo interior, para chegar a dar um testemunho corajoso de Cristo. Cerca de 100 de jovens virão de Portugal, acompanhados pelo Patriarca de Lisboa, Dom Rui Manuel Souza Valério, e pelo Cardeal Américo Manuel Alves Aguiar, que foi coordenador-geral da JMJ de Lisboa. Provenientes da Coreia, o mesmo número de jovens, acompanhados pelo arcebispo de Seul, Dom Peter Chung Sun Taek, e pelo bispo coordenador-geral da JMJ, edição 2027, Dom Paul Kyung Sang Lee. A missa de domingo na Basílica de São Pedro será uma celebração que terá um caráter local e universal. Jovens romanos estarão presentes na JMJ diocesana, acompanhados por seu bispo, o Papa Francisco. Mas no evento participarão seus pares de todo o mundo, representando a riqueza e a diversidade vocacional de cada um. Há anos, os símbolos da JMJ acompanharam os preparativos para as edições internacionais da jornada. A cruz foi confiada aos jovens por São João Paulo II por ocasião do primeiro encontro dos jovens em 1984. Desde 2003, passou a ser acompanhada na peregrinação também pelo ícone de Maria Salus Populi Romani, sinal da ternura materna de Maria e da própria paternidade da Igreja para com toda a humanidade.